começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e com o Thiago Minhoca para a gente analisar a partida que abriu a 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e que terminou aí com a segunda vitória do Ceará na competição. Ceará, que já havia vencido o Sport na 15ª rodada, agora vence o Fluminense por 1-0 e, pelo menos momentaneamente, dorme fora da lanterna da Série A. Em princípio, ainda pode parecer pouco, né? Você imaginar que um time vai celebrar o fato de dormir um dia, talvez, né? Que a gente lembra que o Atlético Paranaense ainda pode ultrapassar o Ceará, né? Ainda vai receber o Vitória na rodada, então pode ultrapassar o Ceará. Entretanto, Minhoca, para um time que conquistou sua primeira vitória somente na rodada passada, na 15ª rodada, o fato de você descolar da lanterna, ainda que momentaneamente, sim, merece ser comemorado, não é isso?
Exatamente. Agora só uma correção. Foi na 13ª rodada, o Ceará perdeu na 14ª rodada para o Inter, e na 15ª acabou não jogando porque o Bahia jogou pela Sul-Americana. Então, é a segunda vitória seguida, jogando em casa. No caso, o PV é o mais uma vez aí, um fator que para o Lisca, né, e para parte da torcida, vem sendo realmente o divisor de águas, né? Desde que o jogo foi para o PV, Ceará 100% nessa Série A. E claro, foi uma vitória importante. Obviamente, a equipe que vinha na situação que estava, vencer é sempre importante. Então, já tinha um bom tempo que o Ceará não tinha um momento assim que as vitórias vinham com mais frequência. E aí, também por ter tido uma semana quase que cheia, né? Jogou na segunda-feira contra o Inter, perdeu lá no Rio Grande do Sul, e aí agora venceu o Fluminense, que jogou no meio de semana diante do Palmeiras. E essa vitória é importante por dois motivos. Primeiro, porque muito foi cobrado do Lisca que houvessem mudanças. Então, ele logo de cara promoveu a estreia de 4 jogadores já na equipe titular. Então, o Edinho, que assumiu a vaga do Richardson, que estava suspenso, ele colocou o Cardona e o Juninho Quixadá no lugar do Juninho, que era um jogador que vinha sendo cobrado pela torcida, e o Reina, que era o principal jogador, mesmo assim, por todos, por imprensa, por torcedores e tudo mais, que era o jogador mais novo do Ceará nessa competição e não era realmente o jogador para fazer essa transição. Então ele foi de Juninho Quixadá e, no caso, o John Cardona, que foi outro jogador também contratado e que estreou nesse jogo de hoje. E, por fim, o Leandro Carvalho, né, que retornou ao Ceará, ele que é do Botafogo, e acabou hoje também começando como titular no lugar do Felipe Azevedo, que não vinha fazendo bons jogos. Então, esse quarteto, até ofensivo, porque antes ele jogava com 3 jogadores no meio de campo, defensivamente. O Lisca gosta de ter a equipe mais defensiva. E hoje colocou jogadores mais para frente. Tanto o Juninho Quixadá, como o Cardona, como o Leandro Carvalho, jogadores mais ofensivos. E no primeiro tempo deu para ver isso claramente. O Ceará bem mais objetivo, mais rápido, mais com melhor transição, né, da defesa para o ataque, que era o principal problema do Ceará nessa Série A. E aí hoje deu para ver, pelo menos no primeiro tempo, e aí é bom a gente destacar que no primeiro tempo o Ceará mostrou sim uma boa transição ofensiva. E aí, nesse aspecto, essa vitória foi muito importante, porque é claro que o pensamento do Ceará é cada rodada, né? Então, a cada rodada, diminuir essa distância para o 16º, claro, hoje está ali na 19ª colocação antes do jogo do Atlético Paranaense. Caso o Atlético Paranaense empate, já coloca de novo o Ceará de novo na lanterna, mas sempre o Ceará tem que estar mirando no 16º. É uma situação bem complicada, obviamente, para o Ceará, mas é uma vitória que cada vez o torcedor, que já vinha numa sequência de maus resultados, num desânimo, isso, após a volta da Copa, acaba sendo um alento. Dá para imaginar, obviamente a gente sabe que é difícil, mas dá para imaginar o Ceará ainda brigar, possivelmente, para escapar do rebaixamento. Mas ainda tem um longo caminho, precisa de uma série de vitórias, uma sequência de vitórias, para aí sim a gente começar a pensar que ele talvez possa escapar do Z4 e do rebaixamento para a Série B. Então, inicialmente é isso.
Fittipaldi, bom, a gente vai analisar ainda o que aconteceu dentro de campo, mas quando a gente vê o Ceará conquistando a segunda vitória consecutiva, quando antes dessa sequência a última vitória do Ceará havia sido na final do estadual, né? É óbvio que a gente precisa analisar como fica a situação do Ceará de maneira geral, né? Antes de a gente mergulhar no que aconteceu dentro de campo. Porque, para todos os efeitos, a gente ainda precisa considerar que dentro daquele conceito que a gente estabelece aqui no 45 Minutos, de entrar de fato na disputa contra o rebaixamento, se a gente for pensar em termos matemáticos, ainda é difícil a gente cravar que o Ceará pode sonhar com a luta contra o rebaixamento, né? O Ceará ainda está naquela de, pô, está entrando na Série A. Mas eu queria que você fizesse uma análise do impacto dessa segunda vitória consecutiva, justamente nessa perspectiva do torcedor cearense.
Celso, eu estava até pensando, refletindo justamente sobre isso, né? Pouco depois do jogo, ao ver a festa de Lisca lá junto com a torcida, a maneira com que a torcida do Ceará estava comemorando e festejando esse resultado, sabe? Voltando a ter orgulho do seu time, assim, foi algo até bonito de ver, né? A gente que viu a penúria que o Ceará passou nessa Série A, sobretudo ali na primeira parte, né? Até a chegada de Lisca. E assim, uma coisa que me veio foi que, porque a gente já começa, é natural, né? A gente já começa a fazer projeções matemáticas, né? Todas aquelas contas, porra, tem que virar o turno com quantos pontos para ter alguma chance, precisa de quantas vitórias. Lisca já falou aí, precisa de, a projeção dele é mais 11 vitórias, 12 vitórias, enfim, é tanta vitória que é até complicado você imaginar o time do Ceará, você falar num número tão expressivo de vitórias assim até o fim do campeonato. Então, Celso, eu fiquei com uma sensação, a seguinte sensação, assim. Hoje, sábado à noite, velho, eu acho que o torcedor do Ceará, ele tem que esquecer um pouco a questão da matemática, esquecer um pouco todo esse tipo de projeção, que é natural, é lógico que o torcedor vai fazer, é claro que isso vai acontecer. Mas desfrutar um pouco, sabe, da vitória, dessa segunda vitória em 3 jogos, né? Foi Lisca na entrevista dele após a partida, ainda dentro do campo. Ele saiu um pouco da questão do futebol mais pragmático e deu uma declaração dizendo: pô, a vida é curta, sabe? A vida é curta e a gente tem que aproveitar isso, porque daqui a pouco eu não sou mais técnico do Ceará, daqui a pouco eu já estou velho, não sou mais técnico do futebol, e são esses momentos que eu vou guardar. Ele falou. E eu acho que tem um pouquinho disso, sabe? O torcedor, a vida do torcedor, é esse momento. Essa vitória hoje é muito emblemática, é muito importante. Né? Às vezes quem está de fora, quem está longe, eu estava lendo a matéria do jogo muito fria de alguns sites nacionais, mas o que representou hoje para esse torcedor do Ceará ganhar essa partida, ter as esperanças renovadas, né? Saborear uma. Porque hoje não foi só uma vitória, não foi só os 3 pontos. Foi um jogo convincente que o Ceará fez. Né? Fez um primeiro tempo muito bom. Sem dúvida, o melhor futebol que o Ceará apresentou nessa Série A. Então isso mexe com o ego do torcedor, isso mexe com o torcedor, isso dá aquela lavada de alma, sabe? O cara se sente vivo de novo, o cara se sente no campeonato. Então eu acho que hoje, porra, sábado à noite, eu tenho certeza que o torcedor do Ceará hoje, o que vai pra farra, o que vai comemorar, vai ser uma noite muito muito feliz pro torcedor do Ceará. E a gente fica feliz de ver, né? Um clube de tanta tradição, voltando pra Série A, porra, levou pancada de todo lado e poder
Lucas,
começar a vivenciar esse momento, eu acho bem interessante. Fala.
o que eu ia destacar é o seguinte, que tá só para complementar aí essa questão da festa hoje. Hoje aqui em Fortaleza tá rolando o Fortal, né? Que é o Carnaval fora de
Sim.
época. Então, com certeza
Imagino.
a galera deve estar lá no Fortal.
Fittipaldi, Fittipaldi, fica na
Dá
tua,
tempo ainda, dá tempo ainda de fazer
companheiro.
uma ponte aérea.
Mas tá rolando mas desculpa, Minhoca. Então, assim, motivo para comemorar o torcedor do Ceará não deixa de ter, né? E morar certamente também não, né?
Exatamente, exatamente.
Foi uma noite especial, né, Celso, pro torcedor do Ceará, sem dúvida. E para mim, assim, é um jogo que confirma a reação, tá? Esse jogo confirma essa reação do Ceará. Se a gente for aí já para a frieza dos números, 8 pontos, né, dos 11 que o Ceará conquistou foi com Lisca, né? Num recorte de 6 jogos. Então, assim, Fred até tem uma conta, né? Ele faz a conta de 18 pontos para você virar um turno de maneira razoável na briga. Ou seja, o Ceará teria que conquistar mais 7 pontos em 4 jogos. Se a gente imaginar que o Ceará tem Paraná fora e Atlético Paranaense em casa, né? Ainda vai ter o Bahia depois em casa. Assim, são jogos que o Ceará tá vivo, velho. O Ceará tá vivo. É muito difícil ainda, tá? Mas ele tá querendo aquela coisa que a gente faz, pô, já tava considerando Minardi e tal. Ele já tá se chegando ali no nervosão, sabe? Então eu acho que o torcedor do Ceará tem todos os motivos para hoje, Celso, tá sorrindo. E eu acho que foi muito emblemática essa saída da zona de da lanterna, né, da lanterna nessa rodada. Foi simbólica. Na rodada não. No dia de hoje, né? Porque ele pode voltar amanhã, dependendo do resultado do jogo do Atlético, mas Atlético Paranaense. Mas essa saída da lanterna hoje foi algo simbólico para mostrar essa reação do Ceará nesse momento, né?
Então, vamos começar a analisar o que aconteceu dentro de campo. Minhoca, você fez o jogo aí em loco no PV. A impressão de Lucas é de que o Ceará fez um futebol competitivo, principalmente no primeiro tempo. Então, vamos a partir daqui, né, dessa afirmação de Lucas, iniciar o que aconteceu dentro das quatro no PV. O que é que Lisca apresentou de proposta para o Ceará diante desse Fluminense, e como é que desdobrou as duas equipes? Como é que desdobrou o jogo, Minhoca?
Pois é, Celso. Eu acho que até na minha visão assim, o Lisca foi bem audacioso na proposta de jogo inicial. Como eu estava destacando ali no primeiro comentário, ele foi com 4 jogadores ofensivos. Foi o Cardona pro lado direito, do lado esquerdo o Quixadá, na frente o Arthur e, além dele, o Leandro Carvalho. E aí, obviamente, a substituição que teve do Richarlison pelo Edinho, o Edinho que estava estreando, o Edinho já é um jogador bem veterano, 35 anos. E logo de cara já tomou um cartão amarelo logo de início, o que preocupou assim, boa parte da torcida, porque, obviamente, você tomando um amarelo logo com 3 minutos, alguns jogadores do Fluminense poderiam jogar em cima dele as jogadas, e aí forçar com que ele tomasse um segundo amarelo e tudo mais, poderia comprometer. Em todo caso, o Ceará, no primeiro tempo, eu achei que o lado esquerdo do Ceará rendeu muito. Um jogador que, para mim, me chamou muita atenção foi o Juninho Quixadá, né? O Juninho Quixadá, que veio da Série D, destaque do Ferroviário, o Ferroviário que vai disputar a final da Série D, e teve realmente uma boa participação. Muita gente questionava, ah, um jogador de Série D, será que para uma Série A vai dar conta do recado e tudo? Mas ele foi realmente, ele não teve nenhum tipo de receio, ele realmente vestiu a camisa e não deixou de fazer jogadas ofensivas. Tanto que, para mim, no primeiro tempo, ele foi o grande nome da partida. Deu muitas possibilidades, ele fez uma jogada muito bonita. Aliás, jogada muito similar ao que ele tinha feito em jogos do Ferroviário. Ele tinha feito 2 gols assim no Ferroviário, no jo em jogos no Castelão. E hoje, no PV, ele fez uma jogada muito similar. Pegou pelo lado esquerdo, puxou para a perna direita e ele bateu a bola, tocou na trave. E ali foi uma grande chegada. Outro jogador também que apoiou muito também pelo lado esquerdo foi o João Lucas, que também teve uma boa possibilidade, fez uma finalização realmente muito, muito boa, mas a bola saiu um pouco ali da meta do Fluminense e por pouco não entrou, seria um golaço. Então, esse lado esquerdo no primeiro tempo, o Ceará realmente teve uma prevalência com o Fluminense, que, ao meu ver, e eu acho que é natural que a gente imagine isso, o Fluminense vinha de uma vitória contra o Palmeiras. Então, um resultado que, para a moral deles, era muito boa. E aí, quando você vai pregar o lanterna do campeonato, assim como algumas equipes também imaginam quando vai enfrentar o Ceará, acho que vem um pouco o relaxamento, imaginando que pode vencer a qualquer momento. E aí, nesse aspecto, o Ceará se aproveitou também um pouco dessa apatia que o Fluminense teve durante boa parte do jogo e essa intensidade que o PV acaba causando. Não foi um grande público, né? Se esperava até um pouco mais, mas também teve um problema também dessa questão do público, até porque a diretoria do Ceará primeiramente tinha destinado os ingressos apenas para os sócios-torcedores, devido à capacidade do estádio, depois voltou atrás, e nesse de vai e volta, o torcedor, acho que com receio, o torcedor comum, né, obviamente, se seu sócio-torcedor, imaginava que os ingressos estariam esgotados, acho que acabou não comparecendo, e aí, obviamente, voltando à questão do Fortal, acho também que alguns possam ter ido para o Fortal, e aí, eu não sei, né, a cabeça do torcedor pensou nessa hora. Em todo caso, foi assim, um primeiro tempo muito bom, a torcida realmente empurrando a equipe. O Ceará já teve possibilidade de ter aberto o placar ali no meados do primeiro tempo, fez o gol já no finalzinho do primeiro tempo, e depois no segundo tempo, aí o jogo que o Lisca gosta mais. Então, o time um pouco mais retraído, chamando um pouco mais o Fluminense, um jogo arriscado, e o Fluminense tendo algumas possibilidades, tanto que ali nos minutos finais teve algumas boas chances, de fato o Fluminense poderia ter empatado, mas o Ceará conseguiu, na medida do possível, realmente, ou o Fluminense finalizando mal, ou no caso o Everson aparecendo muito bem. Então, no geral, um bom jogo da equipe, né? Digamos assim, ofensivamente, era algo que não se imaginaria pelo que o Ceará vinha mostrando nos últimos jogos, mas nesse dá para apontar realmente alguns bons destaques. Os estreantes, no caso, que poderia ter um problema de adaptação, de entrosamento, não mostraram isso, renderam até bem além do que eu esperava.
Bom, daqui a pouco a gente então mergulha nas análises não só dos estreantes, mas vamos analisar também os desempenhos individuais como um todo. Mas antes, Fittipaldi, queria também a sua leitura do jogo. Como é que discorreu esse Ceará 1, Fluminense 0 ao longo dos 90 minutos, com o Ceará abrindo o placar ali no finzinho do primeiro tempo? Acho que já estava dentro da casa dos 40 minutos, não tenho bem certeza. Mas depois fez um jogo mais seguro na etapa final. Como é que você enxergou esses 90 minutos, essa partida, Fittipaldi?
Celso, assim como o Minhoca, também fui pego de surpresa, tá? Porque até no Hoje Tem, que a gente gravou, o cenário que a gente pintou foi completamente diferente. Por tudo isso que o Minhoca já explicou. Você tinha 4 mudanças no time do Ceará. Era difícil imaginar que esses jogadores, 3 delas no setor ofensivo, que esses jogadores pudessem já de cara mostrar um entendimento, né? Ter um certo entrosamento. Era muito difícil imaginar isso, né? Inclusive, a gente pegou no pé da questão do Juninho Quixadá, né? Um jogador de Série D, um jogador que já tem 32 anos, né? Jogou muitos anos na Bulgária, né? Voltou para o Ferroviário, ele é lá do Ceará mesmo. E a gente estava desconfiado, até questionamos, pô, a saída do Felipe Azevedo, por mais que não venha tão bem, mas é um jogador que joga Série A, a gente estava pagando para ver realmente, e fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos porque, como o Minhoca falou, Quixadá foi um cara que se destacou muito, daqui a pouco a gente entra nas análises individuais, Celso, mas assim, me chamou muita atenção esse volume, essa intensidade ofensiva que o Ceará teve no primeiro tempo. Eu imaginava um Ceará parecido com aquele jogo do Sport, fechadinho, tentando esperar o Fluminense, por mais que o Fluminense seja um time que não se expõe tanto, mas eu esperava um Ceará com outra postura. E só que tem o seguinte também. Lá no Hoje Tem, a gente também tinha falado, eu cheguei a dizer, se o Ceará quiser vencer o Fluminense, vai ter que jogar mais do que jogou contra o Sport. Porque aquela vitória contra o Sport veio o resultado, mas a atuação foi bem discreta em termos ofensivos. E parece que Lisca assimilou isso também. Quando ele promoveu tantas mudanças, é porque ele tinha essa consciência de que o time precisaria jogar mais, precisaria fazer mais do que fez naquele jogo contra o Sport. E o que a gente viu foi um Ceará bem melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. O Ceará, além do gol, o gol que saiu ali aos 40 minutos do primeiro tempo, ele teve 5 lances que levaram perigo real ao goleiro Júlio César, à meta do Fluminense. Não é pouca coisa numa Série A, né? Não é pouca coisa, sobretudo para um time do porte do Ceará disputando uma Série A. A gente teve Cardona batendo uma falta fechada que exigiu boa defesa do Júlio César, um lance perigoso. Teve Leandro Carvalho, que foi o autor do gol, ele também, uma outra jogada individual, finalização de fora da área, com perigo. O chute de João Lucas, que Minhoca citou, passou muito perto. João Lucas realmente fez um grande primeiro tempo ali pela esquerda, um cara que era titular do Figueirense até pouco tempo. O Ceará trouxe bela contratação do Ceará, também foi, enfim, o Ceará conseguiu se reforçar de fato com jogadores que, assim, não estavam, você não imaginaria que poderiam render tanto assim, e que hoje pelo menos renderam muito bem. E você teve mais lances, assim, o Quixadá, ele, além de ter participado do gol, diretamente com um belo passe para o Leandro Carvalho, que fez uma jogada também muito bonita, individual, finalização certeira. Quixadá teve 2 chances claras. Ele bateu uma cruzada, assim, que passou perto. A outra foi uma jogada belíssima. Quixadá, Cardona, uma triangulação entre Quixadá, Cardona e Arthur, que acabou com uma finalização, um chute na trave de Quixadá foi uma chance real também de gol. Então, assim, o Fluminense teve uma queima e aos 38 ali, Pedro também teve uma bola que veio cruzada rasteira, Everson se atrapalhou e quase saiu o gol de empate do Fluminense. Pedro reclamou pênalti ainda, mas eu sinceramente não achei. Ele acabou finalizando, insistiu duas vezes e o zagueiro do Ceará tirou. Acho que foi até João Lucas que salvou ali em cima da linha. Mas assim, Ceará bem superior e depois ficou aquela expectativa para a gente ver como é que seria o comportamento do Ceará no segundo tempo. E assim, no intervalo, Marcelo Oliveira mexeu no Fluminense já de cara, trocou logo duas peças, meteu dois atacantes ali para tentar meio que dar uma sufocada no Ceará. Tirou, entrando dois, Everaldo, né, que é atacante, tirou o Sornosa, que é meia, e entrou também o. Quem foi o outro atacante, meu Deus, do Fluminense? Minhoca, me ajude aí. Entrou dois atacantes do Fluminense, foi Everaldo e foi o Luciano, ex-Corinthians. Que também estava, acho que foi até a estreia de Luciano hoje. Se não foi a estreia, foi segundo jogo, o cara que chegou há pouco do Corinthians. Então ele tentou ir para cima, mas as mexidas não deram tanto resultado. O Ceará, apesar de ter feito um jogo bem mais contido no segundo tempo, mas ele não ficou com a bunda na parede. Não foi pressão, não foi sufoco. O Fluminense ele teve ali uma grande chance aos 30 minutos, tá? Foi até uma falha na defesa do Ceará, numa falta cobrada na área, a defesa deu uma vacilada e a bola sobrou para Everaldo. Essa sim, uma grande chance, ele chutou para fora. Mas praticamente só. Teve um chute ali no final, que Everson fez uma defesa. Mas eu assistindo a partida, eu não senti em nenhum momento que o Fluminense estava perto de empatar o jogo. Em nenhum momento. Eu achei que o Ceará conseguiu fazer um jogo seguro. Foi 1-0 bem controlado, sabe? Merecedor da vitória para mim, do início ao fim da partida. Então, acho que isso conta demais nesse momento, porque além dos 3 pontos, vou reforçar isso aqui. A atuação deixou uma margenzinha aí, um fio de esperança para o torcedor do Ceará se abraçar com ele e ver o que é que vai ser possível, até porque, como eu citei lá no começo, tem jogos bem que podem ser bem viáveis nas próximas rodadas.
Bom, Mioca, então vamos agora para os nossos desempenhos individuais. Estou curioso para saber o que você tem a pontuar mais especificamente, não só sobre Cardona, Quixadá e Companhia Limitada, os estreantes, quase estreantes desse confronto com o Fluminense, mas queria os teus destaques individuais de maneira geral dessa vitória do Ceará, essa vitória tão importante.
Pois é, Celso. De fato, o principal ponto foram os estreantes, né? Óbvio que teve boa participação. Thiago Alves, gostei muito demais, mas fazendo já o pódio dos melhores pelo lado do Ceará, eu achei que, de fato, o jogador mais se esperava menos e que mais rendeu, que pelo menos impressionou muito mais, no caso, o Juninho Quixadá. Juninho Quixadá, de fato, foi o jogador que mais deu possibilidades de chances no ataque, principalmente onde o Ceará foi melhor no primeiro tempo. Então, nesse aspecto, para mim, o Quixadá foi o melhor da partida pelo lateral. Em segundo, eu coloco o Leandro Carvalho, até pelo gol que ele fez, que foi um belo gol. Ele tira o gol muito bem na jogada e bate ali. Era um jogador que vinha sendo questionado muito no Botafogo, porque vinha de lesão e tudo mais. Então, ele precisava desse gol exatamente para dar uma resposta, principalmente para ele mesmo, que ele tinha condições, ele tem
Perfeito,
condições
perfeito.
de atuar.
Mais importante é dar a resposta para ele mesmo, né, Thiago?
Isso, exato. Porque, obviamente, primeiramente você se cobra, né? Então você sabe exatamente o potencial que você pode render e muito mais. E claro que um cara que vem de lesão, ele não tem aquela mesma confiança. Então, para fazer um determinado movimento, para fazer uma troca de direção, então ele, com esse gol, obviamente, ele ganha um ânimo maior. E em terceiro, eu considero o João Lucas. Eu acho que ele foi muito bem no lado esquerdo. É um jogador, de fato, foi uma ótima contratação do Ceará. Veio para resolver um problema que o Ceará vinha tendo desde o começo do campeonato. Passou ali Hernandes, passou Romário, passou o antigo lá, o Rafael Carioca. Então, esses jogadores todos foram muito mal na lateral esquerda e encontrou um bom lateral. Um lateral realmente que apoia muito bem e que não compromete nada defensivamente. Claro, não é um grande lateral esquerdo, mas é um jogador que, para hoje, para o Ceará, para o momento do Ceará, ele é um jogador muito regular e dá um equilíbrio muito bom à equipe hoje. Então, considero esses três os melhores. E aí, já para fechar a minha participação, já que o celular que está quase descarregando, acho que agora o Ceará terá pela frente um adversário direto, não pode de maneira alguma imaginar, que no caso vai ser o Paraná, né, o próximo adversário, não pode de maneira alguma imaginar vir com um empate que já está de bom resultado. É um duelo diretíssimo, exatamente brigando para fugir do rebaixamento. E se é para ganhar um jogo fora de casa, esse jogo contra o Paraná fora, esse é o jogo que não pode desperdiçar os pontos. Então, nesse aspecto, acho que com perspectiva de próximo jogo, o Lisca vai ter que preparar uma equipe, acho, não tão defensiva como vem jogando nos últimos jogos fora de casa. Foi assim contra o Botafogo, foi assim com o Internacional. Então, nesse tipo de jogo, um jogo direto, um jogo de 6 pontos, é necessário que a equipe proponha também jogo. Então, nesse, acho que para esse duelo mais à frente, o Ceará vai ter que realmente buscar a vitória, porque um empate, obviamente, favorece a equipe que está acima dele, no caso, o Paraná Clube. Então, agradeço aí e, infelizmente, não vou poder ficar até o final da live, mas o Lucas aí e o Celso comandam o restante. Até mais.
Minhoca, obrigado, cara. Obrigado de verdade, Minhoca, que acompanhou a vitória do Ceará em loco, lá no PV, né? E que agora, como tantos outros moradores de Fortaleza, está apreensivo nessa volta para casa. Fortaleza que segue assombrada por briga de facções organizadas aí, e o cenário não está dos mais agradáveis não, né, Thiago?
Não, não está nada legal. Eu estou até aqui esperando uma carona exatamente por isso, né? Devido à situação, que estamos sem ônibus e estamos aqui dependendo de caronas, porque até os aplicativos de carros estão bem caros. E, enfim, mas espero que
aplica, as coisas, né? Infelizmente, você imaginar a galera aplicando, vou aumentar o valor agora que as pessoas estão precisando. Fala muito sobre a gente como sociedade e sobre como a gente precisa evoluir. Luiz, né? Bom, demais, de qualquer demais. Forma, Thiago, obrigado de verdade, querido, por suas análises. Vai com cuidado aí nessa volta para casa, tá bom? E a gente volta a trocar essa ideia aí nos nossos grupos e também nos próximos programas. Agora eu vou seguir com o Fittipaldi. Queria também o seu pódio, se for o caso, né? Ou pelo menos de maneira geral, a sua análise de desempenhos individuais dessa vitória do Ceará.
Eu vou concordar com o Minhoca, Celso. Eu coloco Quixadá também. Grata surpresa, realmente. Além da participação em todos os lances importantes que eu já descrevi aqui antes. Um jogador que mostrou muita habilidade, assim, sabe? Um cara que mostrou velocidade, mobilidade, tá? Participou demais do jogo, se deslocou. Não sei até quanto ele vai aguentar, né? Que sequência ele poderá ter na Série A. A gente tem que lembrar que é um cara que vem da Série D. O cara estava no Ferroviário, pô. Tá? Mas também não é mais nenhum garoto, né? Talvez isso pese também. É um jogador que jogou 7 temporadas seguidas na Europa, sabe? É um cara que não é mais nenhum menino. Eu acho que isso pode ter contribuído também. É um jogador experiente. Né? E Lisca, ao final da partida, Celso, eu botei até no meu Twitter o trecho do vídeo, ele dando muito mérito para os dirigentes, ele citou o nome dos caras lá, colocando para eles, porra, os caras foram buscar lá, na Série D, um jogador, me convenceram, e ele usou até o termo seguinte, tem que ter culhão para ir buscar um jogador na Série D, botar para jogar Série A, e o cara rendeu, né? Então, assim, realmente é algo raro, é algo difícil demais de a gente ver, a gente sabe que é outro nível, é outro mercado, é por isso que no Hoje Tem, eu e Cássio, a gente ficou... desconfiança absolutamente natural, né, em cima desse jogador, mas que ele comprovou em campo que realmente foi, acrescentou muito ao time do Ceará. Eu gostei muito de João Lucas também, eu coloco ele no meu pódio, lateral esquerdo, acho que é um jogador, realmente era um setor crítico ali do Ceará, né, foi o Carioca, Romário, muito bom, a gente viu.
Baita achado, hein, velho?
Achado, e o cara titular do Figueirense, Celso. O cara vinha jogando regularmente, né? Um Figueirense que está bem na Série B, e chegou e tomou conta, titular absoluto hoje, boa partida dele. Ou seja, o Ceará conseguindo se reforçar, sabe, velho? Mesmo dentro da dificuldade de um mercado, você pensando na Série A, você olhava e dizia, pô, como é que o Ceará vai conseguir se reforçar, né? Mas está conseguindo. Um trabalho, a princípio, bem feito aí de peneira, né? De peneirar, de ver o que é que tem à disposição dentro das condições do Ceará e melhorar. Não adianta ficar de braço cruzado esperando o barco afundar, né? Cabia a direção do Ceará isso. E ele citou também o Leandro Carvalho, o autor do gol. Leandro Carvalho, que achei que ele começou, ele era o mais discreto dos estreantes. até a reta final do primeiro tempo ali. Antes do gol, ele já tinha feito uma bela jogada individual, um chute de fora da área que exigiu uma boa defesa do Júlio César, e depois o gol é um golaço, velho. É um golaço. Uma jogada que nasce de um passe, né? Na verdade, como tem sido, né? Tem sido frequente isso no futebol, né? A jogada é a seguinte: o goleiro Fluminense bate o tiro de meta, então o Fluminense está saindo, o time do Fluminense está saindo, aí o Ceará ganha a disputa de bola no meio de campo, a bola vem para Juninho Quixadá, ele muito rápido, ele aciona, dá um bom passe, excelente passe para Leandro Carvalho, e aí mérito total Leandro Carvalho, conseguiu costurar ali pelo meio da defesa do Fluminense, dá um biquinho certeiro no canto. Acho que merece também, porque foi muito decisivo. E foi um cara que se movimentou, arriscou, né? Demorou um pouquinho mais a engrenar na partida, mas depois entrou e acabou sendo decisivo. Eu colocaria ele no pódio também, Celso. E até interessante, né? Porque a gente vê três jogadores do setor ofensivo hoje, né? O Cardona, eu gostei muito do Cardona também. Eu vou colocar, abrir até um, fazer uma menção honrosa aqui, botar o Cardona junto aí, como o Cássio brinca, né? O pódio de Stock Car, né? O pódio maior. Porque outro estreante que jogou muito bem, né? Colombiano, né? Que chegou aí também não faz tanto tempo. E boa estreia também desse cara, jogando ali aberto pela esquerda, qualificando o setor ofensivo do Ceará. Aí você vê, se eu citei aqui Cardona, Quixadá, Leandro Carvalho, todos estreantes. E o jogador que a gente conhece mais, assim, que é o cara que mais talentoso do Ceará, mais promissor, que é Arthur, né? Acaba que foi o mais discreto, né? Você vê como é surpreendente esse jogo do Ceará hoje, né? O Arthur, que tinha entrado, tinha sido o herói da vitória contra o Sport, fez um jogo, não fez um mau jogo, não, mas foi um jogo discreto em relação aos estreantes. Então, isso também é algo bem simbólico, eu acho, dessa partida. Se aí, só para finalizar aqui, acho muito mérito de Lisca, tá? Muito mérito de Lisca, porque teve uma semana para trabalhar. E até um detalhe que foi passado na transmissão, não fechou treino, não fez mistério, confirmou o time, apesar de todas essas mudanças e tantas novidades, ele confirmou o time na véspera, com um dia de antecedência, né? A imprensa pode acompanhar todo o trabalho. Então, às vezes, a gente se apega, né, a detalhes que, algumas vezes fazem diferença, mas nem sempre. O futebol não tem, não é a matemática, não é a ciência exata, né? Tá aí, o cara fez treino aberto, não todo modificado, não fez mistério, fez... o time foi lá, correspondeu, jogou.
Buscando reforço na Série D.
Buscando reforço na Série D. Então, assim, às vezes a gente toma umas verdades como absolutas, né? E o futebol, o que o futebol é fantástico é isso, né? Quando era que a gente ia esperar o Ceará botar esses caras...
Não sabe nada, Lucas.
Esses novatos, pois é. Aí bota esses novatos todos aí, os caras jogam... Não parecia, velho. Não parecia que era o primeiro jogo desses caras jogando juntos. Não parecia. Parecia que esses caras já jogavam há muito tempo. E eu sempre gosto de fazer o parâmetro olhando. Cara, aí vai chegar outra pessoa e vai dizer: ah, não, porra, tá exaltando demais. Pô, foi uma vitória. Cara. Era isso, o Ceará jogou, mas não foi isso tudo, não. Porra, se a gente vê o que o Ceará vinha jogando, a dificuldade que tinha para fazer esse primeiro tempo que fez hoje com o Fluminense, eu sempre gosto de tomar como parâmetro o parâmetro que eu acho certo. Eu tenho que comparar o Ceará com o Ceará. Então, acho que para o que o Ceará vinha jogando, o que ele fez hoje, é digno de aplausos e acho aí que é um grande mérito de Lisca nesse caso.
Então é isso, senhores. Valeu, Fittipaldi. Valeu, Minhoca. Já nos despedimos dele aí. Mas valeu também aqui a Diegão, tá? Vale um abraço aqui apertado de Diegão, que quebrou um galho para a gente aí na questão logística com o Rodrigo enfrentando contratempos aí, mas que a gente vai contornar. Então, Diegão, obrigado também aí pela força, viu, meu irmão? Forte abraço a todos, senhores. Vocês são incríveis. Até a próxima,
valeu, galera.
Valeu. Tchau, tchau.
Um abraço.